Poder Executivo, assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A Voz na Copa. Lançado hoje aqui em Brasília um compromisso para garantir os direitos dos trabalhadores durante a Copa do Mundo.
A iniciativa tem a participação do governo federal, de empresários e dos trabalhadores.
Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina traz os detalhes. Boa noite, Carandina.
Boa noite, Kátia, Luciano, ouvintes. As obras de mobilidade urbana, energia, segurança, reformas de portos e aeroportos e construção de estádios relacionadas à Copa do Mundo receberam investimentos de mais de 25 bilhões de reais. Recursos que estimularam a criação de postos de trabalho. Com a chegada do Mundial, a expectativa é de que aumente ainda mais a geração de empregos, principalmente nos setores de hotelaria e alimentação. O compromisso pelo trabalho decente, assinado nesta quinta-feira, quer garantir que os direitos desses trabalhadores sejam respeitados. As empresas que aderem ao pacto assumem 8 compromissos principais, entre eles assegurar o respeito às leis trabalhistas, promover iniciativas para incluir no mercado de trabalho principalmente jovens, mulheres, negros, migrantes e pessoas com deficiência e oferecer cursos de capacitação para os trabalhadores, como faz o hotel onde trabalha Gustavo Oliveira de Souza.
Abriu várias portas, pois eu pensava em fazer uma faculdade, e isso abriu essa porta, essa chance de eu poder fazer a faculdade dos meus sonhos e adquirir muito conhecimento também a partir desse curso.
Representantes dos empregadores, como o vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, Alexandre Furlan, consideram que o compromisso vai melhorar as relações entre trabalhadores e patrões.
Devemos ter sempre em vista que o trabalho decente envolve direitos e obrigações das empresas, dos trabalhadores e do governo. Este como agente promotor de um ambiente propício ao trabalho, à produtividade, à competitividade e à sustentabilidade.
E na assinatura do acordo, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a geração de empregos formais no país nos últimos anos.
Em épocas passadas, qualquer emprego bastava, qualquer ocupação servia. E muitas vezes as pessoas viviam do trabalho informal, daquilo que no nosso país se chama de bico. Conseguir um trabalho com carteira assinada era uma raridade. O desemprego era uma ameaça permanente e constante. Felizmente, nós todos aqui presentes e todo o nosso país virou essa página da nossa história. Hoje nós exibimos com orgulho as mais baixas taxas de desemprego do mundo e, sem dúvida, da nossa história.
Tem outras informações sobre o compromisso pelo trabalho decente na Copa estão em www.mte.gov.br. Kátia.
Obrigada, Ricardo Carandina, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
E ainda sobre Copa, Kátia, os ministros Aldo Rebelo do Esporte e Gilberto Carvalho da Secretaria-Geral da Presidência da República comentaram as manifestações realizadas hoje em algumas cidades.
Os dois afirmaram que as manifestações são legítimas, desde que não usem de violência.
O ministro Gilberto Carvalho, secretário-geral da Presidência da República, disse nesta quinta-feira que as manifestações não preocupam o governo, e sim o uso de métodos antidemocráticos, como a violência, por parte da polícia ou dos manifestantes.
Não tem protesto que nos assuste. O que nos preocupa é quando se usam métodos antidemocráticos, métodos da violência, seja da parte da polícia, seja dos manifestantes. Essa é a nossa única preocupação, mas nós vamos teimosamente trabalhar até o início, até o final do último dia da Copa, para que a grande maioria do povo brasileiro compreenda esta lição e não apoie, e não dê nenhum respaldo e isole esse tipo de atitude.
Mais cedo, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, também havia comentado o assunto. Em audiência na Comissão de Educação, Cultura e Esportes do Senado, Rebelo disse que as manifestações pacíficas são legítimas.
As manifestações pacíficas são protegidas pela Constituição. Não há por que temer manifestações pacíficas. As manifestações violentas são coibidas pela Constituição, são proibidas por lei. Em nome de direitos ou de reivindicações, ninguém pode matar, como se matou um cinegrafista no Rio de Janeiro, ninguém pode agredir, ninguém pode depredar patrimônio público ou privado. Isso não pode acontecer. Agora, manifestação pacífica é legítimo e não tem por que haver preocupação com isso.
O ministro Aldo Rebelo ainda disse que no Estado de Direito, a ordem democrática precisa ser defendida e que atos contra a democracia não devem ser tolerados. Reportagem Carolina Becker.
E a taça da Copa do Mundo, Kátia, que vai passar por todas as capitais do país, está hoje em Macapá, no Amapá.
E na contagem regressiva para a Copa do Mundo, Luciano, faltam 28 dias para o Mundial de Futebol.
Até o meio-dia de hoje, mais de 2 milhões e 220 mil estudantes já tinham feito a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
A expectativa do Ministério da Educação, Luciano, é de que 8 milhões e 200 mil estudantes se inscrevam na edição deste ano.
E o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, fez um levantamento dos horários de maior movimentação na página do Enem na internet e concluiu que os melhores horários para os estudantes se inscreverem nas provas são de 9 da noite até 9 da manhã, também entre 2 e 5 da tarde.
Para fazer a inscrição, acesse enem.inep.gov.br.
E o Enem foi destaque hoje no programa Bom Dia Ministro, que entrevistou o ministro da Educação, Henrique Paim.
O aumento de instituições que usam a nota do Enem como forma de acesso ao ensino superior, a segurança nos locais de prova e os critérios de correção das redações foram alguns dos temas tratados no programa.
A nota obtida pelo candidato no Enem é critério de acesso à educação superior, por meio do Sistema de Seleção Unificada, SISU, e do programa Universidade para Todos, o ProUni. É também requisito para obtenção do benefício do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. O ministro da Educação, Henrique Paim, informou que o interesse das universidades em utilizar o Enem como forma de seleção e a participação dos estudantes demonstram a credibilidade do exame.
O número que mais chama atenção em relação à melhoria de processo do Enem é exatamente o interesse das instituições de ensino que utilizam cada vez mais o Enem como forma de seleção. São 115 instituições participando hoje do SISU, as instituições privadas do ProUni também. E, além disso, é o interesse dos estudantes em participar do Enem. O número de inscrições cresce a cada ano, o que significa dizer que o exame ganha cada vez mais em credibilidade.
Henrique Paim afirmou ainda que o MEC adotou uma estratégia de segurança para o Enem.
Temos no Enem um comitê de segurança que funciona já há alguns anos, envolvendo as polícias militares de cada estado, a Polícia Federal, o Ministério da Defesa, que reúne a cada ano e define estratégia de segurança para o Enem. Obviamente que nós não podemos aqui adiantar a nossa estratégia de segurança até por uma questão de sigilo. Agora, nós tomamos algumas medidas, algumas já são de conhecimento público, como por exemplo a utilização de detector de metal. Nós vamos ter em torno de 18 mil detectores de metais em todo o país, nos locais de prova, para evitar que nós tenhamos qualquer tipo de situação.
Segundo o ministro, os critérios de correção da redação do Enem também foram alterados para melhorar o sistema de avaliação.
Nós temos um processo de correção do Enem que tem sido reconhecidamente melhorado a cada ano. A quantidade de filtros que nós colocamos na correção, a redução do grau de discrepância também na correção, nós colocamos cada vez mais corretores envolvidos nessa correção, uma banca que participa para sanar todas essas dificuldades, e a demonstração disso é exatamente que nós reduzimos muito, significativamente, a quantidade de ações judiciais em torno da redação do Enem. Agora, é uma correção subjetiva que nós sempre vamos ter visões diferenciadas em relação à redação, à correção da redação.
O Exame Nacional do Ensino Médio está com inscrições abertas até o dia 23 de maio. As provas serão aplicadas em 8 e 9 de novembro. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
E a presidenta Dilma Rousseff usou a página do Palácio do Planalto na rede social Facebook para responder perguntas de internautas que querem se inscrever no Enem 2014.
Um dos participantes sugeriu à presidenta que no próximo ano pessoas que têm deficiência façam o exame em casa.
A presidenta Dilma afirmou que as pessoas com deficiência já têm tratamento especial no Enem e lembrou que no ato da inscrição o candidato deve informar o tipo de deficiência que tem para que o INEP atenda o participante da melhor forma. forma.
Outro internauta perguntou se quem não terminou o ensino médio pode fazer a prova.
De acordo com a presidenta Dilma, os estudantes que não concluíram o ensino médio também podem participar.
Dilma Rousseff afirmou ainda que se o candidato tirar mais de 450 pontos em cada uma das provas do Enem e fizer 500 pontos na redação, recebe a certificação de conclusão do ensino médio e concorre a vagas do Sistema de Seleção Unificada, SISU.
O evento online, batizado de Face to Face com Dilma, durou quase uma hora.
E a presidenta lembrou que outras dúvidas em relação ao Enem podem ser esclarecidas pelo telefone 0800-61-6161.
7h12.
Até o dia 4 de julho, a Agência Nacional de Águas, ANA, recebe inscrições de estações de tratamento de esgoto para a edição desse ano do programa Despoluição de Bacias Hidrográficas, o PRODES.
E esse ano são oferecidos 27 milhões de reais para empreendimentos que ampliem o tratamento de esgotos no Brasil.
Vamos saber mais na entrevista que o repórter Paulo La Sálvia fez com a especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas, Maria Cristina Sá.
E estes recursos vão ser investidos em projetos que podem ser inscritos junto à Agência Nacional de Águas até o próximo dia 4 de julho. E eles fazem parte do PRODES, Programa de Despoluição das Bacias Hidrográficas. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o programa é Maria Cristina de Sá, da Agência Nacional de Águas. Esses projetos que estão sendo inscritos junto à ANA, eles podem ser inscritos por companhias de abastecimento de água e esgoto, estaduais, municipais. E quais são as condições para que eles sejam inscritos?
Primeiro, o dinheiro que da ET que eles estão para construir não pode ser proveniente do Orçamento Geral da União, porque o valor do PRODES também vem do orçamento do AGU. Segundo, as empresas prestadoras de serviço ao inscrever têm que levar em conta o tamanho da sua eficiência, da sua ET, e tem que ter um projeto bem feito para que seja aprovado. Além do mais, elas têm também que tem algumas áreas críticas onde elas ganham ponto. Então, se elas estiverem situadas em cerca de 120 municípios cuja qualidade da água é considerada crítica, e são rios federais, elas vão ganhar pontos, então vão ter mais pontuação na classificação. Se elas estiverem situadas a montante, ou seja, cerca de 2 quilômetros antes de uma estação de tratamento de água, também ganha pontos. Se estiverem nas bacias consideradas prioritárias pela ANA, que esse ano foram do São Francisco, do Paraíba do Sul, do PCJ, do Piranhas Açu e do Doce, se tiver em alguma dessas bacias, também ganha pontuação. Então, tudo isso aumenta a pontuação da estação e ela pode obter uma classificação melhor, e contrataremos por ordem de classificação até atingir o valor de orçamento que nós temos.
Quanto tempo vai demorar a seleção desses projetos? Quando que eles podem ser começados a colocar em prática?
A seleção demora uns 3 meses, ou seja, a partir do encerramento das inscrições, a partir de 4 de julho. Até outubro nós estaremos analisando os projetos e até 31 de outubro a ANA divulgará o resultado final daquelas etes que foram da classificação e iniciará o processo de contratação.
Maria Cristina de Sá, da Agência Nacional de Águas. Muito obrigado pela entrevista. Para as companhias estaduais e municipais de abastecimento de água e esgoto no país interessadas em fazer as inscrições junto à ANA, o prazo é até 4 de julho, como nós já falamos, e o endereço eletrônico é o www.ana.gov.br/prodes.
Voz do Brasil!
A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar em Pernambuco enquanto durar a greve dos policiais militares, que estão paralisados desde a terça-feira, dia 13.
O pedido foi feito pelo governo do estado e, com autorização publicada pelo Ministério da Justiça no Diário Oficial da União de hoje, a Força Nacional vai ajudar a garantir a ordem pública, a segurança das pessoas e a preservação do patrimônio.
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que está em Pernambuco, explica na entrevista ao jornalista Yuri Guerreiro como será a atuação e a permanência das tropas no estado.
Por que a Força Nacional foi enviada para Recife?
Na verdade, foi uma solicitação do governador a partir da greve da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Ele solicitou à presidenta Dilma Rousseff, em primeiro lugar, a ação do Ministério da Justiça através da Força Nacional. Solicitou que as Forças Armadas fossem mobilizadas dentro daquilo que a Constituição Federal garante, que é a segurança da garantia da lei e da ordem, na perspectiva de que nós possamos garantir a tranquilidade, a paz e a ordem pública no Estado durante esse movimento paredista.
E como a Força Nacional vai atuar?
Nós estamos em perfeita sintonia com o governo do Estado. E agora, com a decretação da operação de garantia de lei e ordem sob comando das Forças Armadas, pela Constituição e pela legislação, quando nós temos a operação de garantia de lei e ordem, toda a parte de segurança pública da área declarada fica sob responsabilidade e comando das Forças Armadas. E assim será, a Força Nacional se submeterá às diretrizes do Exército Brasileiro e também ao entendimento com as Forças de Segurança Local.
E essa área de atuação se restringe à cidade de Recife ou à região metropolitana?
Veja, nós teremos a disposição da atuação das tropas onde for necessário. Nós temos uma visão de que, nesse momento em que nós temos a paralisação de setores da segurança pública, nós atuaremos com as forças federais onde for necessário no estado de Pernambuco.
E por quanto tempo a Força Nacional vai ficar em Recife?
A previsão original é 15 dias, mas evidentemente nós esperamos não utilizar isso, uma vez que, como o próprio tribunal e a tendência da justiça declarar a greve ilegal, já houve a declaração, eu não creio que esse movimento dure ainda muito tempo, mas ficaremos o tempo que for necessário até o restabelecimento da ordem.
Ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
7:17.
Aumentar a criação de animais, estruturar melhor a lavoura. O Plano Brasil Sem Miséria conta com um incentivo financeiro para tirar famílias que moram no campo da situação de extrema pobreza.
Aliado à assistência técnica, o programa vai beneficiar 250 mil famílias em todo o país até o fim do ano.
Um incentivo que muda a vida de famílias inteiras, como a de Augusto, aqui do Distrito Federal, e da Maria do Amparo, que mora no Piauí.
Há um ano e meio, a vida de Augusto Júnior dos Santos começou a mudar. Morador do núcleo rural Penorte, no Distrito Federal, ele e a família estavam abaixo da linha da pobreza, com renda mensal de até R$ 70,00 por pessoa. Beneficiário do Bolsa Família, ele foi selecionado para o programa de fomento às atividades rurais do Plano Brasil Sem Miséria, que oferece recursos e assistência técnica para agricultores saírem dessa condição com o trabalho no campo. Com os R$ 1.700 que já recebeu, Augusto investiu na construção de um galpão para a criação de galinha caipira e na compra de ração. Ainda falta receber uma parcela de R$ 700 e ele pretende comprar uma chocadeira. Com a orientação da Emater, hoje Augusto vende as aves e também mandioca para o programa de aquisição de alimentos e conta o que mudou.
Com essa renda, minha esposa já voltou, está fazendo faculdade agora. A gente está podendo proporcionar uma vida melhor para nossas filhas também.
A agricultora Maria do Amparo da Silva mora em Aroeiras do Itaim, no Piauí, e também faz parte do programa de fomento desde dezembro do ano passado. Com os recursos e a assistência, ela cria bodes e já percebe mudanças na qualidade de vida da família.
Ajudou a gente a comprar as coisas para dentro de casa, para arrumar a criança para ir para o colégio. Tem me ajudado muito.
A meta do governo é incluir 253 mil famílias no programa até o fim do ano. A maior parte são agricultores familiares. A ideia é garantir o desenvolvimento sustentável da população rural em situação de extrema pobreza. É o que explica Laudemir Miller, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
O objetivo é fazer com que essas pessoas melhorem de vida, superem essa condição de extrema pobreza por meio de vários instrumentos que nós temos para estruturar a produção, produzir melhor para sua família, comercializar o excedente, ter mais segurança alimentar e também aumentar a renda.
O programa de fomento às atividades rurais do Plano Brasil Sem Miséria concede R$ 3.000 para produtores do semiárido e R$ 2.400 para as demais regiões. Esse valor é dividido em três parcelas. A seleção dos beneficiários é de acordo com o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que identifica as famílias de baixa renda do país. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Um cadastro vai reunir todos os empreendimentos econômicos solidários em atividade no país.
A ideia é ajudar o governo a elaborar políticas públicas para o setor.
As informações na entrevista da repórter Isabela Azevedo com o diretor do Departamento de Estudos da Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, Valmores Kioche.
Diretor, como é que funciona esse cadastro e que são essas empresas, esses empreendimentos solidários?
Há várias formas de organização, organizações cooperativas, associações, clubes de troca, moedas sociais, bancos comunitários. A economia solidária é uma forma de organização de todas as atividades econômicas, produtivas, de comercialização, financeiras também.
E como é que funciona o cadastro?
No ano passado foi aprovado a criação de um cadastro nacional de empreendimentos para que a gente tenha uma informação mais ágil, mais rápida, mais adequada para que o governo federal, os governos estaduais e municipais possam promover políticas adequadas e mais voltadas às exigências desse tipo de organização econômica.
Saber quem são, quantos são, como atuam esses empreendimentos, não é isso? E como é que faz para participar desse cadastro?
Estamos ainda no processo de implementação, vai ser por meio eletrônico. Os empreendimentos, as organizações que atuam com a economia solidária vão acessar o sistema, vão incluir as informações. A economia solidária, ela pauta as políticas pelos princípios participativos, portanto nós vamos ter uma metodologia participativa da sociedade se envolvendo para que possamos ter uma definição pública, transparente e clara a partir dos princípios que são adotados para o cadastro e a partir desse processo de análise das informações, o empreendimento cadastrado vai ficar à disposição dos órgãos governamentais para que os órgãos possam destinar políticas específicas para esse tipo de organização.
Você pode dar um exemplo prático de como esses empreendimentos solidários podem promover o avanço da economia local?
Nós temos muitos exemplos, desde empresas recuperadas pelos trabalhadores, empresas falidas que os trabalhadores ocuparem por meio da autogestão, tem promovido o desenvolvimento e a manutenção das atividades do emprego. Nós temos os assentamentos de reforma agrária, da agricultura familiar, os catadores de materiais recicláveis que se organizam em associações e em cooperativas, os bancos comunitários, os fundos rotativos, as cooperativas de crédito. A economia solidária, ela está intimamente vinculada à dinâmica econômica de uma comunidade onde as pessoas optam por formas de organização concentradas a partir da ideia de que o trabalho coletivo, a ajuda mútua, a solidariedade cria melhores condições para o desenvolvimento da condição humana, pessoal e das condições da própria comunidade na qual elas vivem.
Brasileiros venderam 7 milhões e 300 mil ingressos no primeiro trimestre deste ano.
A renda do cinema nacional teve crescimento de 26,3% nos três primeiros meses desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Uma arrecadação de mais de 82 milhões de reais.
Três filmes brasileiros ficaram na lista das 10 maiores bilheterias do período. Até que a sorte nos separe, dois, Muita Calma Nessa Hora, dois, e SOS Mulheres ao Mar.
Os dados são do informe publicado essa semana pela Superintendência de Análise de Mercado da Ancine, do Ministério da Cultura.
E já está no Diário Oficial da União de hoje o resultado final da fase dos selecionados do edital Vitrines Culturais.
Os selecionados terão até o dia 22 de maio para enviar os documentos exigidos ao endereço eletrônico vitrinesculturais2014, tudo junto, @cultura.gov.br.
As Vitrines Culturais vão promover entre 12 de junho e 13 de julho exposições e comercialização de artesanatos de alta qualidade de todos os estados do Brasil.
As exposições acontecerão nas FIFA FanFest e espaços culturais da cidade sede dos Jogos, com ênfase em Manaus, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.
A lista completa dos selecionados está em www.in.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Governo, empresas e trabalhadores firmam compromisso pelo emprego decente durante a Copa do Mundo.
Até o meio-dia de hoje, mais de 2 milhões e 200 mil estudantes já se inscreveram no Enem.
27 milhões de reais vão ser oferecidos para estações de tratamento de esgoto participarem do programa Despoluição de Bacias Hidrográficas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite e até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil!